O coronavírus, o novo coronavírus, é um problema para o mundo todo, um problema grave que está colocando todas as instituições em questão. Não se trata apenas do número de mortos, mas do congestionamento do sistema de saúde que provoca mortes por outras razões. Nós vivemos uma contaminação em massa que está exaurindo países. Países que resistiam ao isolamento estão adotando, porque não veem outra possibilidade. Isto significa que o mundo inteiro está adotando uma única postura, que é a postura do isolamento. Nesse momento, o problema do coronavírus é o menor problema do Brasil, porque o maior problema do Brasil chama-se Jair Bolsonaro. Como um presidente da República faz uma campanha contrária à política de saúde do seu ministro da Saúde? Como o ministro da Saúde mantém seu posicionamento no governo se o presidente se posiciona na direção contrária? O presidente está lançando uma campanha para que as pessoas voltem para as ruas, porque para ele importa o resultado da economia, senão ele não se reelege. Quer dizer que esse presidente que está pensando em sua reeleição está colocando a partir de ontem, de hoje, mas hoje tem uma campanha forte saindo, né? De que as pessoas retornem para as ruas. Isso é um delírio absoluto. O mundo inteiro está numa única postura, significa que o mundo inteiro vai encontrar junto solução para esse problema. Os líderes mundiais já se reúnem para isso, porque quando os países começam a quebrar, a economia mundial quebra. A economia no mundo é uma coisa só, infelizmente, inclusive, que gera essa desigualdade absurda, mas o mundo é globalizado. Meia dúzia de pessoas controlam a grande parte do mundo, dos lucros, da produção econômica, do mundo. Então, esse jogo vai ser repensado como planeta? Mas o Brasil quer se ter uma postura diferente. Por que ele quer ter uma postura diferente? Porque o Jair Bolsonaro colocou isso na cabeça. Então, o problema que nós temos que enfrentar hoje é a falta de dire... ah, o desgoverno brasileiro, nem sei que nome usar para isso. Isso é muito grave. A gente precisa se posicionar contra isso. Se nós vamos ter que repensar em breve, em 2 ou 3 meses, em 1 ou 2 meses, mas é por agora. O mundo vai ter que repensar, porque a Índia está se isolando. Olha o tamanho da Índia, Reino Unido. Todo mundo está se isolando. O mundo inteiro está adotando a postura do isolamento. O mundo inteiro vai parar por 2, 3 meses. E isso significa um rearranjo das forças mundiais. Não vai ser fácil esse rearranjo. Não vai ser fácil reconstruir as canaletas, refazer os jogos, reconstruir as instituições a partir de outros valores. Isso é uma necessidade para manutenção do capitalismo, da máquina, essa máquina exploradora. O que eu estou dizendo é que, mesmo no pior sentido, que é se a gente não pudesse rever os valores, a máquina se retroalimenta. E para a máquina se retroalimentar, a economia tem que voltar a andar. Então, isso independe de um país isoladamente. Isso é o jogo do capitalismo globalizado. Ele se move sozinho e ele vai voltar a se mover. No entanto, com as crises institucionais, com as mudanças de valores que hoje acontecem em um mundo globalizado, porque tudo que está acontecendo no mundo hoje é rapidamente disseminado, por isso o mundo está se isolando. O mundo também está se isolando por causa da internet, porque nós temos notícia em tempo real do que acontece na Itália, do que acontece na Espanha, do que acontece nos Estados Unidos. Então, nós temos condição hoje de ter um outro posicionamento, independente da posição do presidente, e isso levou o Brasil a se isolar. Eu estou numa cidade muito pequena, no litoral do Espírito Santo, num sítio, e nessa minha região não tem nenhum caso de coronavírus ainda, e não tem ninguém na rua. Nada está abrindo, nada. Você vai nessa cidadezinha, você não encontra nada. O nome disso é consciência. As pessoas têm consciência porque elas têm informação. E elas têm informação porque a rede globalizou essa informação. A mesma informação que nos faz ficar em casa e ter consciência do que está acontecendo é a que conecta todos os países, toda a produção, todo o lucro, todo o jogo socioeconômico, que é um só. esse jogo estará sendo desfeito, está sendo desfeito para surpresa de quem joga e de quem é manipulado no jogo também, mas especialmente para quem joga, ninguém imaginava que esse vírus fosse acontecer. De uma hora para outra, todos os jogos do lucro, do capitalismo selvagem se desfazem na nossa frente. Há uma perda para os países, há uma perda para todo mundo. Isso é algo que tem que ser repensado pelo jogo inteiro. É hora de uma política de diminuição de danos, é hora de uma renda mínima universal, é hora de segurar a base dessa rede, dessa cadeia, dessa pirâmide, sei lá, do que ainda temos, né? Porque vivemos a transição de modelos, de um verticalizado para um horizontalizado, mas nesse momento a gente não sabe exatamente o que ainda resta. De quê? Mas tudo se dissolve na horizontalidade da virtualidade, que é o que nos resta, já que o presencial não temos. Hoje nos reduzimos à horizontalidade da virtualidade. Se não cuidarmos daqueles que não têm como comer, se vestir, se aquecer, tomar um remédio, se não cuidarmos, o mundo vai virar um caos, porque as pessoas vão saquear, vão para a rua, elas vão precisar comer. Então, não tem outra possibilidade senão uma redistribuição de renda. O tempo inteiro, nas redes sociais, em todos os lugares, todo mundo aponta para o Estado. Por que é o Estado que tem que sustentar essa cadeia que desaba? Nós deveríamos taxar os mais ricos. Amanhã eu vou apresentar mais argumentativamente, essa proposta, que não é minha, é de Eduarda La Rocque. Minha sócia, parceira na Usina Pensamento. Nós temos juntos vários trabalhos publicados, juntas, vários trabalhos publicados. E nós, amanhã eu vou apresentar, de uma forma mais ordenada, esse modelo. Nós precisamos taxar os mais ricos. Se 1% dos mais ricos criarem um fundo, é o que nós duas estamos dizendo, a gente elimina os efeitos do coronavírus no mundo. Se 1% dos mais ricos, eu vou repetir, criarem um fundo, a gente elimina os efeitos do coronavírus no mundo. Quem tem que pagar essa conta foi quem puxou esse tecido a ponto de se esgarçar dessa maneira. A extrema e absurda desigualdade social que tem no mundo é que tem que pagar. Se os muito ricos quiserem ter um chão onde pisar, eles vão ter que fazer um seguro para o mundo. O mundo precisa acionar o seguro de vida, que não foi pago pelos 10% mais ricos do mundo. Eu falei em 1%, coloca 10% mais ricos do mundo. É preciso que dali saia um fundo para acabar com as misérias que o coronavírus está provocando. Essa é a única possibilidade de salvar. Não são os estados já endividados, os países que têm que pagar. Os países têm que administrar melhor as suas políticas públicas, precisa reconstruir radicalmente seus modelos de gestão verticalizados. A população precisa participar dos jogos políticos diretamente. Temos tecnologia para isso. Temos que construir novos modos de ordenação, de gestão pública, dando transparência e visibilidade. Mas quem tem que pagar a conta do que está acontecendo hoje no mundo, da paralisação necessária para a manutenção do único valor que é a vida, são os 10% mais ricos do Brasil e do mundo, que criem um fundo e os efeitos do coronavírus serão minimizados, controlados, e a economia mundial volta a rodar. E volta a rodar a partir de outros valores. Nós não podemos mais permitir o esgarçamento do tecido social como está acontecendo agora, em função de uma desigualdade absurda, absurda. Ah, mas o coronavírus não é consequência disso. Se não fosse o coronavírus, seria qualquer outra coisa. Estávamos à beira da exaustão faz tempo.